Começa agora na Mundial. Acertar é humano. Um programa que apresenta crônicas com humor e foco na solução. Sempre falando de temas diversos como empreendedorismo, liderança, esporte, atualidades, comunicação, entre outros. Tudo isso seguindo a filosofia do coaching. Programa Acertar é Humano, uma produção da Sociedade Latino-Americana de Coaching, a elite do coaching no Brasil. Apresentação, Sullivan França e Nelson Sartori.
Bom dia, ouvintes. Mais uma vez aqui no nosso programa, começando agora cedo, né, o nosso programa Acertar é Humano. E vamos aqui dar o nosso bom dia também para o nosso amigo Sullivan. Bom dia, Sullivan.
Bom dia, Nelson. Bom dia, ouvinte mundial. Mais uma vez aqui pela Mundial FM 95.7. Programa Acertar é Humano, às 7 da manhã, todas as quintas-feiras. E hoje o tema é, no mínimo, divertido, né, Nelson?
Bastante.
No mínimo divertido o nosso tema de hoje.
Mas nós muito sério ao mesmo tempo.
Exatamente. Ao mesmo tempo que é sério, é um tema divertido que nós vamos tratar de forma muito descontraída aqui ao longo dessa próxima meia hora. E qual é o nosso tema, Nelson?
Hoje nós vamos falar sobre a própria palavra, ou seja, o poder da palavra. Aquilo que faz parte da nossa vida, aquilo que faz parte do nosso dia a dia, das afirmações que nós jogamos para o mundo. A própria manipulação da palavra e o poder que ela traz, a magia que a palavra tem. Quando a gente fala de magia, né? Fala assim, nós estamos falando do quê? Do que a própria palavra magia representa. Magia, manipulação de energia, mas não uma energia solta, uma energia de vida, uma energia de compromisso com você mesmo, compromisso com a sua própria existência, com aquilo que você quer para o seu dia de hoje e para amanhã, não é verdade?
É isso aí. E o poder da palavra escrita, e não só escrita, mas como falada também, né?
Lógico, né? As declarações que você faz. Então é bem importante a gente entender o seguinte, né? Falou assim, que tudo aquilo que nós falamos afirma o que nós pensamos. Veja, o que é a palavra se não a afirmação do pensamento? Aquilo que você idealizou, você materializa. O grande sonho de todos é poder fazer o quê? Transformar, traduzir aquilo que está no mundo da imaginação e trazê-lo para o mundo da realidade. E nós fazemos isso daí a cada segundo da nossa vida quando nós falamos. Nós materializamos o nosso pensamento, nós transformamos em realidade e colocamos no mundo aquilo que está dentro da nossa imaginação. Então vejam o poder que isso tem já só nesse contexto, né? Como ela tem uma capacidade muito forte. E é lógico que nós temos que ter um compromisso com essas palavras de forma que elas tenham o quê? Sempre um valor positivo na nossa vida.
Perfeitamente. Uma coisa que eu comento sempre, Nelson, é o seguinte. No dia a dia e até nos trabalhos de coaching em si, né? A gente que trabalha muito com pessoas, a gente consegue observar isso no dia a dia. E uma coisa que me chama muita atenção e eu sempre comento com os meus alunos é o seguinte. As pessoas não ouvem o que dizem, né?
De jeito nenhum.
É impressionante como as pessoas muitas vezes não ouvem o que dizem. Você, ouvinte que está aí nos ouvindo agora, tenho certeza que você tá gostando do tema, tá entendendo aí como é que a gente vai falar da palavra escrita e da palavra falada. Se você parar e pensar um pouquinho em alguma situação da tua vida, em alguma ocasião de comunicação, você deve, por algum motivo, ter repetido para alguém algo que alguém acabou de comentar e possivelmente essa pessoa olhou para você e falou assim, olha, não foi isso que eu disse. Certamente você já passou por alguma situação dessa e acredito que todos nós passamos por isso, eu passo por isso com uma certa frequência em trabalhos de coaching, tá? Onde a gente muitas vezes usa a técnica do parafrasear, né? O coaching, e a gente começa a observar que as pessoas acabam fazendo uma negativa de algo que elas acabaram de fazer uma afirmativa. Então isso é algo impressionante e é uma coisa que eu sempre digo, como as pessoas não ouvem o que elas dizem, né?
Não.
E mais do que não ouvir o que está dizendo, o que você diz muitas vezes, não só para você, mas o que você diz para os outros também, né? Você tem a palavra, que é a palavra falada, a palavra verbalizada, externalizada, onde num processo de comunicação com o outro, mas você também tem aquela palavra que muitas vezes não foi externalizada, mas ela é a comunicação de você com você mesmo.
É lógico.
E essa também tem um poder impressionante. E aí a gente entra naquela máxima que a gente sempre fala, que o cérebro ele não sabe distinguir o real do imaginário, né, Nelson? E a partir do momento que você está fazendo esse processo de comunicação, muitas vezes aquele processo de comunicação interno, você que essa hora talvez esteja aí parado no trânsito, esteja aí no semáforo, esteja aí dentro do seu carro nos ouvindo, ou até na sua casa por algum motivo aí sentadinho, tranquilo, nos ouvindo, e você deve estar se falando com você mesmo, talvez pensando, criando a sua agenda mental do que você vai fazer ao longo do dia de hoje. Você que daqui a pouco vai entrar no seu trabalho, está se programando mentalmente para o que você vai fazer, isso é uma comunicação, isso é uma fala. Você está falando com você mesmo. Agora a pergunta para deixar para você é o seguinte: o que que você está falando para você? Né? Uma vez que a gente sabe que o cérebro não distingue o real do imaginário, você está dizendo coisas positivas, você está dizendo coisas boas, você está com um pensamento focado na solução, como é a própria proposta do processo de coaching, ou você de alguma maneira aí está com um olhar um pouco pessimista para o dia de hoje, ou para a semana, ou para esse mês, ou até para 2014? Como é que está o teu pensamento nesse momento? Isso é uma palavra que você está dizendo e está dizendo para você mesmo.
As afirmações que nós fazemos na nossa vida, elas determinam o resultado daquilo que vai acontecer. Ou seja, tudo aquilo que você diz, se for positivo, ele representa o caminho que você vai seguir. Então, é aí que está o compromisso que você tem com você mesmo, o contrato que você realiza com a sua vida, quando você registra essas informações. É por isso que é muito importante que qualquer tipo de plano que seja feito, ele seja registrado. Muitas vezes nós colocamos planos na nossa mente e o dinamismo faz com que ele seja o quê? Superado e muitas vezes abandonado. É aí que entra o segundo ponto importante da questão da palavra, que é o registro. Quando você registra esse seu pensamento, você registra essa palavra, você cria um compromisso. E aí é um ponto fundamental. Esse compromisso que você cria, não com você apenas, mas com o próprio universo da sua vida, é que vai garantir o próximo passo que você tomará. Aqueles que falam muito e realizam pouco, é porque estão o quê? Registrando muito pouco do que tem na sua mente para a sua vida.
É interessante você falar essa questão de registro, né, Nelson? Porque a gente começa a pensar naquela palavra pequenininha, o sim, né? Quantas pessoas em algum momento da vida disse sim, registrou o compromisso, está assinado, e agora acorda, olha do lado e vê que aquele sim está te acompanhando, né?
Não é verdade? E esse sim vem com registro, ele leva para o resto da vida, não é verdade? E não é mesmo?
Veja, é verdade, é verdade.
O que marca o compromisso do casamento, não é disso que você está falando? Falou, os compromissos do casamento é aquele sim falado ali perante você, perante as suas crenças, perante seus familiares, perante o mundo. E você, naquele momento, mudou completamente o rumo da sua vida. Porque mesmo que esse sim um dia se reverta, ele já potencializou a sua vida e alguma coisa mudou da mesma maneira como o não tem esse mesmo valor, né? Fala assim, só quero ver alguém falar não naquela hora, tá? Fala assim, além de tudo é dificuldade, mas só que quantas vezes nós cedemos à pressão e não dizemos o não que deveríamos ter dito? E quantos desses sims que foram ditos mudaram a vida? É oportunidade, não é verdade? Quando uma oportunidade aparece para você e você a abraça e diz sim, eu aceito essa oportunidade, muito da sua vida pode mudar.
Perfeitamente. E você tocou num ponto interessante agora, Nelson, que é a questão do sim, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos ouvindo, elas devem ter se identificado com esse sim. Mas mais do que se identificar com esse sim, eu tenho certeza que tem pessoas que estão nos ouvindo que vão se identificar com esse não agora.
Sim.
O número de... sim, sim e não. É. O número de pessoas, Nelson, que tem uma dificuldade em dizer não é um negócio absurdo. A gente vê isso com uma certa frequência. Às vezes eu já tive alunos que eles dizem assim, ah, Sullivan, mas é que eu entendo que dizer não é egoísmo. Né? É um egoísmo muito grande. E eu costumo dizer o seguinte: egoísmo é pensar só em você. Pensar em você primeiro, não. E nós vivemos num mundo onde muitas vezes você tem que pensar em você primeiro. E quando você pensa em você primeiro, consiste em dizer alguns nãos. Até para as pessoas que você ama, até para as pessoas que você gosta.
Isso é uma questão de educação, não é?
Exatamente.
Assim, os filhos são educados com não. Falou assim, quanto erro não se comete quando nós nos deixamos levar pela emoção e dizemos um sim no momento em que aquele não deveria ser dito, e aquilo altera o quê? O comportamento altera a personalidade da pessoa, principalmente uma criança, né? Falou assim, quanto da formação dela vai ser representada pelo sim e pelo não dito pelo pai naquele momento.
E aí uma coisa interessante, Nelson, é o seguinte, hoje a gente vê muito isso em trabalhos de coaching, o seguinte, recebendo executivos, e nós estamos falando muitas vezes de executivos de alto escalão, né? E independente de ser executivo de alto escalão, pessoas de níveis hierárquicos de uma certa maneira menor, mais baixos dentro das organizações, as pessoas têm uma dificuldade absurda em dizer não. E como isso acaba gerando sobrecarga e um nível de estresse absurdo, porque o sujeito muitas vezes ele toma para si atividades que não competem a ele, simplesmente por não saber dizer não. E quando a gente vai entrar, nós estamos falando de o poder da palavra escrita e da palavra falada. Esse é o nosso tópico. Mas quando a gente começa a olhar para isso, a gente entra num tema que ele é muito mais profundo do que só a palavra falada ou escrita. Nós estamos entrando numa questão, num viés totalmente cultural.
Lógico.
Porque quando a gente olha para o brasileiro, para o latino de uma certa forma, é um povo muito relacional, né? E esse relacional tem muitas pessoas que elas não sabem dizer não com medo do que o outro vai pensar dela, por ela dizer não. As pessoas têm dificuldade por isso. Ah, eu vou dizer não pro Evaldo. Como é que o Evaldo vai se sentir por eu dizer não para ele, né? Eu sou tão amigo dele, o Evaldo é um cara tão bacana, né? Como é que eu vou dizer não pro Evaldo? Aí é onde entra a nossa máxima aí, ouvinte, é importante você pensar nisso. Dizer não significa egoísmo. E egoísmo é pensar só em você, pensar em você primeiro. Não.
As palavras que nós usamos, elas representam até mesmo a nossa personalidade. E aí que entra um outro ponto muito importante. Como assim? A seleção, vejam, as palavras empregadas registram o nosso modo de ser. Falou assim, uma pessoa, por exemplo, extremamente imperativa, que diz tudo com absoluta certeza, ela tanto representa ser alguém seguro, mas ao mesmo tempo que prepotente. Então é lógico que eu reconheço as pessoas e a sua forma de ser pela palavra empregada da mesma maneira como aquela pessoa instável, insegura, que usa muitas vezes um talvez, um quem sabe, ao mesmo tempo que ela é precavida, ela é extremamente insegura porque ela não assume posições. Quanto da nossa vida tem de ser modelado a partir daquilo que nós assumimos e que nós afirmamos? Quanto nós realizamos a partir daquilo que vem como registro da nossa forma de pensar, não é? Falou assim, porque às vezes são palavras soltas ali no universo sem o compromisso conosco, mas só que traz o compromisso com o mundo que nós vivemos. Coisa simples, vai? Quando você chega no final de semana e abusa da comida e fala assim, não, na segunda-feira eu vou começar o meu regime. Você afirma aquilo, mas você não faz. Falou assim, a própria organização da vida, a própria organização do seu trabalho, a organização dos seus estudos, tudo isso depende muito da maneira como você registra para você o poder dessas palavras e como você vai partir para uma ação a partir disso. É uma das funções principais até do trabalho do coaching, é o quê? A partir do jogo de perguntas poderosas e das respostas que são dadas, nesse momento, a relação de trabalho assume um compromisso que é muito maior do que o compromisso simplesmente com a resposta. É o compromisso com ele mesmo e com aquilo que ele espera do futuro. E é o grande jogo das ferramentas do poder. É quando você usa esse poder das palavras, tanto na pergunta quanto na resposta. Porque quando você me lança uma pergunta, eu me comprometo a partir da resposta que eu dou e eu assumo a partir dali um projeto de vida. E é isso que faz com que a minha vida tome caminhos diferentes. E, o que todos esperam, um caminho positivo.
Perfeitamente. A palavra, sem dúvida nenhuma, e é algo extremamente importante e poderoso no nosso processo de comunicação. Sócrates fazia isso muito bem, né, Nelson?
Sim.
Quando a gente pega o Sócrates, o grande filósofo Sócrates, a gente vê a habilidade que Sócrates tinha em perguntar, né, em fazer perguntas extremamente poderosas, porque como a gente chama, né, no processo de coach, perguntas poderosas, e perguntas que muitas vezes, através de um jogo de palavras, você pode tanto fazer uma pergunta de um ponto de vista afirmativo, quanto de um ponto de vista indutivo, quanto de um ponto de vista negativo, com a mesma frase, muitas vezes dependendo também de um outro ponto importante, que não é só o escrito e o falado, mas é a importância e a entonação que você dá para aquilo que você está colocando. Então você pode e deve, sim, prestar bastante atenção naquilo que você está verbalizando, não só a verbalização externalizada, quando a verbalização introspectiva, muitas vezes. O que, que você frequentemente diz para você que pode estar te impedindo de se desenvolver pessoalmente e profissionalmente e que muitas vezes limita aí o teu processo de pensar fora da caixinha, de olhar para o mundo, né? É. Esse é um ponto importante para você analisar. E quando você fala dessa questão do perfil, né? De como demonstra cada uma das pessoas, a forma como elas se comunicam. Esse é um ponto bem interessante. Gostei quando você fez essa abordagem, Nelson. Muito interessante. E agora você, Nelson. O que, você ia falar?
Não, eu ia reafirmar o que você falou, buscando também na antiguidade, a questão da retórica aristotélica. Sim. Vejam, Aristóteles utilizava da palavra e da retórica, ou seja, da manipulação das palavras para conquistar os seus objetivos. Então vejam como a relação do diálogo e a manipulação dessas palavras, ela constrói um poder bastante grande.
Né? E é interessante você falar manipulação, né? Porque você já deve ter ouvido eu falar essa frase, que eu falo assim às vezes, que o ser humano ele tem estratégia para tudo na vida.
Sim.
Até para se danar. Até para se dar mal, as pessoas têm uma estratégia excepcional. É algo impressionante isso. E a gente vê muitas vezes pessoas que adotam estratégias do ponto de vista pessoal, do ponto de vista profissional, que são fadadas ao fracasso, né? E muitas vezes ele repete esse padrão ao longo da vida dele. Né? É um processo de como é que eu vou dizer? É muitas vezes um processo inconsciente que o sujeito adota determinados comportamentos e repete isso. Mas por que, que eu entrei nesse assunto? Porque você tocou numa palavra interessante chamada manipulação.
Sim.
Né? E às vezes quando a gente toca nessa palavra manipulação, tem pessoas que têm uma verdadeira aversão a essa palavra manipulação, só que muitas vezes ela não observa que ela mesma faz manipulação com uma série de processos. E muitas vezes seus próprios processos mentais. Tem pessoas que manipulam as pessoas que estão à sua volta, muitas vezes, para fazer aquilo que você quer, né? Mas não significa que aquilo que você queira que elas façam sejam pontos importantes ou sejam pontos positivos. Isso também acontece. Então, essa palavra manipulação, fique atento, verifique muitas vezes aí, no teu processo de comunicação interno, o quanto você se automanipula. Muitas vezes o sujeito faz um processo de automanipulação, né?
Sim. O nome, existe até um outro nome também pode ser usado para isso daí, que se chama competência. Por quê? Essa manipulação é um processo de competência, não é fácil.
Corporativamente falando, a gente muda a manipulação, não querendo manipular, né, Nelson? Imagina, a gente muda a manipulação para competência. Exatamente.
Mas não é verdade? Por quê? É a capacidade de articulação das informações, de transmissão da mensagem, de uma ordem, que determina, muitas vezes, o sucesso de uma empreitada. Como? Como eu transmito a informação? Como eu me comunico, muitas vezes, não só pela comunicação, mas quais são as palavras selecionadas e escolhidas para solicitar a colaboração dos colaboradores.
Perfeito.
Na verdade, fala perfeito. Assim, esse universo, ele vai além. O marketing, do qual nós já falamos aqui, é uma maneira de selecionar palavras para atingir objetivos e conquistar o poder dentro de uma relação comercial.
Perfeitamente. E quando você fala que todo esse processo é competência, a gente pode entender o seguinte, que nós podemos desenvolver.
É lógico.
Se é competência, nós podemos desenvolver.
É técnica, são técnicas.
Né? Perfeitamente. E tanto podemos desenvolver, e fazemos isso com uma certa maestria natural para o lado negativo, né? Que é aquele onde muitas vezes acaba nos sabotando em alguns processos de desenvolvimento, de autodesenvolvimento, como nós podemos desenvolver essa competência do ponto de vista estratégico e do ponto de vista de desenvolvimento, mas com um olhar mais positivo para o nosso autodesenvolvimento, vamos Sim. dizer assim. A gente pode desenvolver esses dois pontos. Agora, muitas vezes o desenvolvimento dessa competência para o lado negativo é mais fácil de ser feito, né?
Sim.
Porque muitas vezes não requer esforço para isso, não requer dedicação, não requer disciplina, não requer empenho, não requer uma série de coisas que vão nos tirar de uma zona de conforto.
É o lado negativo do não.
Perfeitamente.
Por quê? Porque nesse momento eu fecho os meus compromissos e eu abro mão do quê? De um trabalho. Quando eu digo não, eu simplesmente me excluo da relação. Então é importante a gente entender até como a mesma palavra tem valor positivo e negativo. E que ela não é absoluta, mas é dentro de um contexto que ela deve ser trabalhada. E é assim que a gente deve o quê? Pensar sempre a produção da nossa palavra. E é esse universo que nós trabalhamos dentro do coach. É quando nós Não manipulamos, mas nós usamos a palavra de forma que ela se torne uma ferramenta de compromisso do coach, daquele com quem nós estamos trabalhando, para que ele mesmo registre o seu contrato de progresso e de desenvolvimento profissional, pessoal, educativo, seja ele qual for.
Perfeitamente. Ponto extremamente importante, Nelson. E esse foi o nosso tema de hoje, o poder da palavra escrita, falada, verbalizada, externalizada, né, Nelson? Sim. Vamos dizer assim, e de certa forma verbalizada internamente. Então o que, que frequentemente aí você está dizendo para você? Né? Pensa um pouquinho sobre isso. E agora vamos entrar no nosso bloco do programa, que é a dica do professor. Sim. E o nosso vem com a dica do professor de hoje, que normalmente a gente sempre aprende alguma coisa, não é, Evaldo?
E hoje, Evaldo... hoje eu vim fazer uma provocação.
Evaldo...
Essa provocação é que é pro meu amigo, pro Sullivan, porque eu trouxe, já que estamos falando de palavras, né? Eu vou trazer algumas que eu sei que irritam profundamente o Sullivan quando ele as vê. Principalmente a forma de expressão, algumas delas são mortais, né? Falando então, só por exemplo, vamos começar com uma lista aqui, né?
Então vamos para a dica do professor de hoje. Manda, Nelson, qual é a palavra?
Olha,
e você
só, que
é coach que está nos ouvindo, certamente vai aprender alguma coisa hoje. Vai, Nelson.
Então, por exemplo, assim, é muito comum na nossa fala que nós empreguemos as palavras e o som dela acaba saindo errado. Então vejam, aí o que acontece é a expressão indevida da palavra.
Né? O empreguemos já é estranho de ouvir, né? Olha que coisa curiosa. Por mais que seja uma verbalização correta, como é estranho de ouvir o empreguemos.
Ah, foi assim, a conjugação. Olha só, as coisas, na maioria das pessoas, acabam sendo... Ele fala assim, mas isso que eu estou fazendo é muito ruim. Não, não é ruim, é ruim.
Exatamente.
Né? Falou da mesma forma, quando ele conquista alguma coisa e ele bate um recorde. Não é um recorde, é um recorde. A própria acentuação da palavra determina isso, não é verdade? Fala assim, ou então aquela crueldade inexorável, que alguns dizem ser inexorável. O X é um problema danado, né? Falou assim, dentro da nossa estrutura gramatical, tem alguns que teimam em falar sobre a sintaxe. Mas que sintaxe? Você não está sendo convidado a ir a um táxi aceitando. Falou assim, o que é um táxi? Sim, táxi. Aquilo é sintaxe.
É.
Né? Falou assim, a expressão tem que ser bem feita.
Você está falando essas palavras, você sabe uma palavra que me chama muita atenção, mas muita atenção. Tem gente que vai cair da cadeira agora quando ouvir essa palavra.
Eu sei.
E essa é o bendito do subsídio, né? É. Que isso está totalmente errado, né?
As pessoas não observam.
Exatamente.
Não é verdade? Isso e falam assim.
E o correto, qual seria o correto daquela costumeira palavra que as pessoas chamam de subsídios, Nelson?
Mas também é o subsídio. Assim como você observa, você também produz o subsídio. E não adianta você ficar se digladiando com os outros por isso, né? Fala assim, alguns se degladiam, não. Fala assim, é digladiar, de dois, tá? E o glades, que na verdade é o que? O gládio, que é a espada, né? Fala assim, as palavras são formadas com uma conduta, com uma história, e elas, vejam, as palavras vão se reconstruindo, e é dessa maneira que você nunca vai distinguir de maneira correta. Você vai é distinguir. Porque quando eu digo que eu faço a distinção, eu distingo, eu nunca distingo. Então aqui ficam algumas palavras que nós trouxemos hoje aqui, só para você perceber, porque mesmo que você as afirme, cuidado para que essa afirmação tenha o valor mental positivo, mas que não tenha uma expressão totalmente errada, porque aí você compromete também a sua competência na expressão.
É isso aí, essa foi hoje não foi a dica do professor, foram as dicas do professor, porque foram várias aí, né?
Foram várias,
eu contei pelo
várias.
Menos umas oito.
Sim, falou assim, mostrando a preocupação com essa competência.
E muito
agora,
bom.
Já que falamos em competência e palavra, nós vamos para outro elemento do poder da palavra, que é o minuto do coach com o Sullivan França.
E eu vou deixar duas perguntas hoje para os nossos ouvintes, Nelson, em cima do nosso tema.
Perfeito. Sempre.
Em cima do tema, o poder da palavra escrita e da palavra falada. Né? E além da palavra escrita e da falada, aquela que você mais frequentemente diz para você mesmo. Então a pergunta de hoje é, a primeira é o seguinte, o que, que você mais tem dito para você nos últimos 15 dias? Pense sobre isso. E a segunda pergunta é, em que situações você está ensaiando dizer um não, seja de ordem pessoal ou profissional, mas que se você disser esse não, vai ser determinante para o alcance dos seus objetivos, sejam eles pessoais ou sejam eles profissionais. Lembrando, fica essas duas perguntas para você, reflita ao longo da semana e aqui deixar o site do programa acertarehumano.com.br. Lá você daqui uma hora e meia mais ou menos já consegue baixar o programa de hoje, quem pegou o programa pela metade e todos os outros nossos programas. E aí fica aquela dica, né, Nelson? Se você gostou, indique para os amigos ouvir toda quinta-feira às 7 da manhã e se não gostou, indique para os inimigos.
Sim, a audiência é importante para a gente.
Perfeito, mas não deixe de indicar. Grande abraço a todos, ótima semana e nos encontramos na próxima quinta-feira às 7 da manhã.
Até a próxima semana, ouvintes. Até a próxima semana, Sullivan. Um abraço a todos e bom dia.
Grande abraço.
Você ouviu pela Mundial o programa Acertar é Humano. Apresentação Sullivan França e Nelson Sartori. Uma produção da Sociedade Latino-Americana de Coaching, a elite do coaching no Brasil.